Agora, tempo para a revista de imprensa internacional, começando em Moçambique com o Notícias e a exploração de gás na bacia do Rovuma. Exxon reitera compromisso, mas reestrutura o projeto. É o título com maior dimensão na capa do Notícias de hoje, que na região norte evidencia investidos 100 milhões em infraestruturas urbanas. Avançamos para Cabo Verde. Segundo a agência Infopress, dois temas. O primeiro a ter a ver com a crise à volta da energia. Primeiro-ministro de Cabo Verde diz que o governo já está a fazer um esforço. E o projeto Anjos da Noite funciona bem e já distribuiu cerca de 21 mil refeições quentes em 4 anos de existência. Em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STB Press, dois destaques para a imprensa de hoje nas Ilhas Maravilhosas. São Tomé e Príncipe cria Centro de Formação de Competências em Agricultura da CPLP e Ministro da Saúde reúne-se com especialistas de estudos para reabilitação do hospital com fundo Kuwait no valor de 17 milhões de dólares. Avançamos para a Guiné-Bissau. O Democrata lança hoje dois títulos. Abertura da sessão, PAIGC, alerta que autoridades no poder estão a conduzir o país ao descalabro. E Cipriano Cassamá, o presidente da Assembleia Nacional Popular, refere que discurso musculado e intimidatório ameaçam desabar pilares do Estado de Direito Democrático. Avançamos agora em direção ao Brasil. Destaque para a capa e para os principais temas tratados pelo jornal O Globo. As três grandes teles dominam o leilão do 5G, mas o mercado brasileiro terá novos players. E um outro tema, chance, dito no desporto, chance de acesso do Vasco cai para menos de 1% após derrota para o Guarani. Veja as probabilidades e a proposta do jornal O Globo no Brasil. Voltamos agora à África, vamos mais concretamente ao domínio de Angola, vamos ao contacto com Armindo Laureano, que se junta a nós para nos dar a conhecer a capa do novo jornal. Ora, votos de um bom dia para o Armindo Laureano, ora viva!
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Cá estamos agora com vocês já no horário de inverno e nós com mais uma hora, né, do que vocês.
É verdade, temos então essa diferença agora no fuso horário. Vamos então entrar no domínio do novo jornal. Para já, agarrando, por assim dizer, na manchete, em Benguela, tráfico de influência ganha por corpo na hemodiálise. O que é que podemos saber e o que é que pretende o novo jornal dar a conhecer com esta manchete?
O nosso jornal traz aqui uma matéria, foi agora inaugurado um centro de hemodiálise aqui em Benguela. São vários centros que têm sido inaugurados aqui no país. Há alguns anos não havia condições para tratamento aqui de diálise no país e as pessoas tinham que ir de junta médica para Portugal. O Estado gastava muito dinheiro com isso, as dívidas são por aí em volta de 5 milhões de euros que o Estado angolano tem com o Estado português. Por causa disso, o Presidente agora decidiu criar vários centros de hemodiálise aqui pelo país. Mas o que há aqui é que havia dois em Benguela, no Hospital Municipal e outro no Lobito, que eram doados para o Instituto do Rim, mas que agora há uma empresa que foi criada, a CAIL, e que faz a gestão disso. E aqui o que o nosso jornal traz aqui são denúncias de algum conflito de interesse, tráfico de influências entre figuras ligadas ao Ministério, a própria Ministra e outras pessoas, a esta empresa que está a fazer a gestão. Porque, na realidade, não existe na prática centros públicos de hemodiálise. Eles acabam por ser privados porque há um acordo, o Estado paga e também há aqui o perigo de se configurar uma espécie de monopólio neste setor, porque esta empresa, a CAIL, é que faz a gestão da grande parte, ou se não mesmo a maior parte deles, dos centros de hemodiálise. E é um grande perigo também que esteja aqui a criar isso. E o Estado tem uma dívida, esses investimentos aqui que fizeram no centro de hemodiálise são de 6 milhões de dólares, mas o Estado tem também uma dívida com o Instituto do Rim de 6 mil milhões de kwanzas e que não paga. Então é esta reclamação, é todo este mistério em negócios pouco transparentes aqui e de muito do monopólio, o aparente monopólio que já se vai criando, de tráfico de influências e de outras negociadas nesse sentido.
Entretanto, avançando, há uma chamada de atenção sobre o combate à malária com um corte de 50% no orçamento. Como é que é possível?
Pois, e salvando aqui uma coisa, David, é que a atribuição da gestão desses centros resulta não de um concurso público, é de um ajuste direto, que é também uma outra situação que vai, de certa forma, criando mais desconfiança. Agora, temos aqui na proposta do orçamento para 2022, o Estado corta em mais 50% a verba de combate à malária. A malária é a maior causa de morte em Angola, por exemplo, como houve mais de 9 mil óbitos só entre janeiro e agosto deste ano. E o programa, o projeto de combate à malária, terá em 2022 uma verba avaliada em, por exemplo, 1,3 mil milhões de kwanza, sofrendo um corte de 56% comparado com os quase 2,4 mil milhões que recebeu no exercício do ano corrente. E o que nós fazemos aqui é que, ao longo dos anos, eles vêm cortando as verbas para a malária. Quando o presidente chegou ao poder, em 2017, ele encontrou um orçamento já da gestão anterior. De novo, mas no ano seguinte ele até fez aumento, fez um aumento destes valores. Mas depois, ao longo dos anos, foi reduzindo. A malária começa a ficar baixa. E depois aqui também há outra coisa, que neste orçamento, nos projetos relativos ao combate às grandes endemias, há um programa Nascer Livre para Brilhar, que é encabeçado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, que é que recebe mais dinheiro. Este programa recebe, por exemplo, está aqui orçamentado, 5,5 mil milhões de kwanzas. Eu dizia-vos aqui que a malária vai ter 1,3 mil milhões. E este programa, ligado à Primeira-Dama, recebe 5,5 mil milhões de kwanzas, perdendo apenas para a Comissão Multissectorial, que vai receber 40,5 mil milhões de kwanzas. Só para dar aqui um exemplo, é que este programa agora foi inserido hoje de 2020 e agora está também neste, e que recebe muito mais dinheiro, vai receber em 2022 mais dinheiro do que projetos de combate à malária, lepra, tuberculose, doenças crónicas, todos juntos. Todos estes projetos juntos vão receber cerca de 3,1 mil milhões de kwanzas. E o projeto ligado à Primeira-Dama, que é um projeto lançado em 2018 para erradicar a SIDA em crianças até 2030, através da eliminação da transmissão de VIH de mãe para filho, vai receber 5,5 mil milhões de kwanzas.
E por último, temos aqui algo que pode ou não significar um constrangimento, é o que pergunto ao Armindo Laureano. Angola, Namíbia, limitações nas fronteiras geram negócios ilegais. O que está a surgir?
Os namibianos estão a reclamar. Há poucas semanas nós falávamos da reclamação que eles fizeram, porque há navios que vêm da Angola, barcos pesqueiros vão para as águas territoriais namibianas, fazem a pesca e eles depois queixam-se porque pedem a Angola para fazer o controle disso e não têm feedback das autoridades angolanas. E agora, Estevão do Borrer, a 21ª sessão da Comissão Conjunta Angola-Namíbia para Defesa e Segurança. Tem várias comissões. E eles têm estado reunidos, neste caso estão reunidos, na Namíbia. E os namibianos pedem, a diretora executiva de Defesa e dos Veteranos, pede ao Estado angolano para tirar as limitações, para tirar as limitações impostas na fronteira com a Namíbia. E está, por causa disto, há um aumento de trocas comerciais ilegais, tráfico, e várias outras situações. Tem também implicações na mobilidade, porque por causa da seca no sul de Angola há muitas pessoas que iam até a Namíbia. Nós temos crianças que estudam lá na Namíbia, fazem tratamento, fazem negócio, e como isto está fechado, dificulta. E eles dizem mesmo aqui que Angola é o único país da SADC desta região que mantém um uso limitado das suas fronteiras. Angola encerrou a fronteira com a Namíbia em março de 2020, como resposta ao esforço do controle da Covid. E até agora não há esta reabertura. Então, é tudo isso que estão aqui chamados. Já também muitos namibianos que vêm para Angola, compram combustível porque é muito mais barato, e há uma série de trocas que ficam prejudicadas, trocas legais que ficam prejudicadas por causa deste encerramento. Os namibianos dizem que é uma decisão unilateral de Angola, porque eles são dispostos a abrir, mas a Angola alega questões da Covid e de segurança e não abre. Isto potencia a vários negócios ilegais naquela zona da fronteira. É mais uma situação, mais um bico que nós temos a nível da Namíbia, que é preciso olhar para se resolver.
Um agradecimento ao Armindo Laureano por nos ter dado conta do novo jornal e que podemos ler, não só na capa, nas páginas interiores. Armindo Laureano, uma boa jornada, um abraço a toda a equipa na redação e marcamos encontro para a próxima semana.
Um grande abraço e tudo de bom e até a próxima semana, David. Um candando.
Obrigado, um candando para esse lado. Estivemos à conversa com Armindo Laureano na redação do novo jornal.